3 em 1, Jovem Pan.
Muito boa tarde para você, bem-vindo e bem-vindo ao 3 em 1, ao vivo em todas as plataformas, na TV, no rádio, no YouTube. Como é bom sextar na tua companhia e poder trazer o debate para você junto com os nossos comentaristas aqui que já estão super preparados. Alan Gani, muito boa tarde.
Boa tarde, Evandro, aos colegas e à nossa audiência.
Gustavo Segre.
Boa tarde, Evandro, os colegas. Estou pronto para o debate, inferno, isso aí. E a nossa queridíssima audiência, hoje é sexta-feira, mas não vamos amarelar com o debate. Não.
É isso aí, assim que eu gosto, com energia mesmo no fim da semana. Sim. Fábio Piperno, muito boa tarde para
você. Boa tarde, senhor Evandro, um abraço aos colegas. O senhor prefere ser chamado de centrão ou de murista?
Centrão. Centrão. Mas não no centrão no sentido do... Não, pelo amor de Deus. É outro centrão.
Vocês viram que a provocação já começa e olha que o programa tem o quê? Um minuto de duração por enquanto. Eu já quero jogar então e aproveitar que estamos no meio do debate, já colocar um dos principais temas. Reforma tributária. O ministro Fernando Haddad da Fazenda elogiou a atuação do presidente da Câmara na aprovação da proposta e prevê que ela não deva enfrentar grandes dificuldades no Senado. Inclusive, nós temos uma apuração do Bruno Pinheiro, que foi trazida aqui para a Jovem Pan, nosso repórter de Brasília, que quem deve ser o relator no Senado é Davi Alcolumbre. Vocês acreditam que ali ela seja mais rápida do que foi, inclusive na Câmara, Alan Gani?
Olha, eu não sei se será mais rápida, mas eu acredito, Evandro, que o governo não terá dificuldades em aprovação no Senado. Historicamente, neste governo, o governo do PT tem mais facilidade no Senado do que na Câmara. O grande desafio era justamente a Câmara dos Deputados, mas devido a Arthur Lira querer esse protagonismo da reforma tributária e, claro, as emendas, tudo foi facilitado e aí a reforma foi aprovada de maneira surpreendente, tratorou, né? Surpreendeu em dois turnos a aprovação que ocorreu ontem.
Ô, Fábio Piperno, como é que você vê a possibilidade de Davi Alcolumbre ser o relator dessa proposta no Senado? Abre caminhos? Ou vai demandar a abertura da torneira também?
Não, a proposta foi passar muito fácil no Senado. Aliás, ontem eu disse aqui que na Câmara teria quase 400 votos, teve pertinho disso. Vai ser muito 382 fácil.
382 no primeiro turno, exato. 375 no segundo.
O jogo no Senado vai ser mais fácil ainda. O governo Lula vai passar o que ele bem entende em relação a essa pauta econômica. Até porque agora já está tudo mais ou menos equilibrado, muita coisa já foi paga, muitos cargos já foram entregues, e é assim que vai ser o jogo. Eu não tinha dúvida nenhuma em relação a isso, aliás, desde o começo do governo. Só, assim, a minha questão era quando é que, de fato, o presidente entraria em campo, porque eu sempre disse aqui que ele era o principal articulador político do governo dele. Assim como o Haddad tem se mostrado extremamente competente em relação a isso.
E você, Gustavo Segre, de que forma que analisa Davi Alcolumbre à frente e também a forma como esse texto deva ser debatido ali no Senado?
Eu prefiro pensar que deve ter uma melhora, sobretudo com aqueles pontos que não ficam muito claros em termos do que foi aprovado muito rapidamente. Mas haja dinheiro para emendas para que as coisas fluam, né, na política. Tinha um velho ditado que dizia, a questão é que se tem capitalista, tudo se resolve. Não? Então, observamos que quando soltam as emendas, abre a torneira pública e essa questão é mais fácil de conseguir. De qualquer maneira, objetivamente. Me parece que qualquer reforma tributária é válida. O sistema tributário brasileiro é muito complexo hoje. Tem uma carga horária muito grande para as empresas para estar de acordo com a legislação. Cada 3 horas, mais ou menos, tem uma determinação tributária que pode mudar a realidade do contribuinte. Então, espero de todo o coração que essa reforma seja para o bem e não esteja maquiando o aumento da carga tributária com forma de reforma tributária.
Gani.
Em relação à tramitação do Senado, como eu disse também anteriormente, deve ser fácil, não terá grandes dificuldades. Agora tem um porém aí, talvez uma pequena dificuldade ou talvez um pequeno preço. Davi Alcolumbre, provavelmente, como você bem mencionou, Evandro, será o relator. E a gente sabe que União Brasil quer mais espaço no governo. Portanto, pode ser que Davi Alcolumbre, União Brasil, faça preço via reforma tributária. Quer dizer, passe a reforma tributária, mas com mais espaços para União Brasil no governo.
O que disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? Quero cumprimentar o trabalho feito pela Câmara dos Deputados em razão da aprovação da reforma tributária nas pessoas do presidente Arthur Lira e do relator deputado Agnaldo Ribeiro. Cabe ao Senado agora cumprir o seu papel para entregar essa importante reforma ao país. Agora, olhando para os dois lados, positivos e negativos e de uma forma muito objetiva, o que tem de bom e o que tem de ruim para você nessa reforma, Gani?
O que tem de bom? Simplificação tributária, sem sombra de dúvidas. O que tem ruim? Criou o Conselho Federativo, a gente não sabe muito bem como é que serão essas regras na prática, concentra poder, recursos, fere o Pacto Federativo e provável aumento da carga tributária também do lado negativo.
Para você, Piperno, bom e ruim?
Bom, é ruim isso que o Alan falou, a simplificação tributária e o fato de você ter novas regras diante, em contrapartida, esse cipoal de regras, de normas, de leis que a gente tem hoje. O Conselho Federativo, que foi realmente um ponto bastante criticado, bastante contestado por vários setores, ele vai agora atender também a um quesito de proporcionalidade, uma regra de proporcionalidade. Estados mais populosos indicam mais integrantes. É claro que todo mundo ainda raciocina num campo muito teórico. Sim. A gente tem que entender, de fato, como é que isso vai funcionar lá na frente.
Positivo ou negativo para você, hein, Gustavo Segre?
Eu tenho empresa. Eu tenho empresa. Então, sei o que pagar tributos todo mês.
Sim.
E quando você tem que fazer a liquidação de PIS e COFINS, paga, tem uma carga administrativa, tem que pagar IPI, tem que pagar ICMS, tem que pagar ISS, depois vem contribuição social sobre lucro líquido, imposto de renda. É muita coisa o tempo todo. O fato de facilitar a vida, em que para que a audiência compreenda melhor, vai ficar o IPI, PIS e COFINS como um imposto só, um tributo. E o ICMS e o ISS como um imposto só.
O IBS.
Então, em teoria, isso facilita a vida de quem tem que pagar impostos. A dúvida é as alíquotas, a conformação das alíquotas, observando, e isso aqui é muito importante, se você que está nos ouvindo, assistindo, você tem uma empresa no Super Simples, a priori não muda nada. Não tem absolutamente nenhuma mudança nessa relação tributária. Mas o que tem de ruim? A dúvida, primeiro, do ponto de vista do contribuinte, da alíquota que nós teremos que pagar. Isso pode vir a aumentar a carga tributária e o valor do produto ou serviço lá na ponta.
Mas você acredita que aumentaria? Porque a gente tem várias autoridades políticas e também econômicas dizendo que a possibilidade de se aumentar a carga tributária, sei lá, é mínima, né? Todo mundo está apostando numa redução da carga tributária. Mesmo diante dessas autoridades assumirem isso em discursos, em falas, você acha que pode ser que isso vá pelo caminho contrário, Segre?
Quando eu escuto de algum político que disse vai diminuir a carga tributária, a minha primeira pergunta que eu faria para ele seria: você paga tributo? Você tem empresa e paga tributo? Porque, na teoria, está fácil. Uhum. Mas quando você... Vou dar um exemplo. Alguém tem uma empresa de serviço. O serviço, dependendo da prefeitura, vai de 2% até 5%. A partir da nova contribuição que nós vamos ter, que junta o ICMS com o ISS e passa a ser o imposto sobre bens e serviços, não vai ser de 2% e 5%. Vai ser bem mais alto. Não sabemos ainda quanto. Imaginemos que seja, na média, 20%, 21%, para tomar o exemplo da Argentina. A partir desse momento, se você pagava 5%, vai pagar 21%, claramente tem um aumento da carga tributária. Qual a vantagem? Que você, como contribuinte, deveria, em teoria, se creditar de outros tributos. A dúvida é, se não se credita de outros tributos, tem aumento da carga tributária. Podem desenhar do jeito que quiserem, mas tem aumento. Essas dúvidas são as que ainda estão faltando resolver.
Agora, eu quero falar um pouquinho da atuação da oposição na aprovação ou não da reforma tributária. Jair Bolsonaro disse, por exemplo, que o PL deveria se unir para ir contra, por completo, contra esse projeto. Mas ali, ao perceber durante a votação, 20 dos 99 parlamentares do PL votaram pela aprovação da reforma tributária. Isso pode significar algum tipo de derrota para o ex-presidente Jair Bolsonaro e para aqueles que estavam com ele na oposição à reforma, hein, Alan Gani?
Significa sim, até porque o Partido Liberal, né, você tem ali algumas figuras mais, de fato, liberais ou conservadoras, mas tem muita figura fisiológica, muita figura que é o centrão. E aí o papel, né, a mudança do governador Tarcísio, ela foi fundamental. Ele que era um freio a esta reforma, quando a partir do momento que ele muda de posição, tudo se torna mais fácil e ele acaba capitalizando a aprovação, porque, por enquanto, a reforma ela é vendida de uma maneira positiva. Eu vejo com muitas ressalvas essa reforma tributária, mas ela é vendida de uma maneira positiva e ele acaba se capitalizando politicamente, ministro também o Fernando Haddad capitaliza politicamente e, claro, Arthur Lira também. Esses são as três figuras que são os vitoriosos e o Jair Bolsonaro, sim, de fato foi derrotado nessa questão.
20 votos favoráveis, Fábio Piperno. O que isso indica para o PL de Jair Bolsonaro?
Ah, indica que tem realmente uma parte do principal partido de oposição ao governo Lula que está pronto a aderir ao governo, né? Aliás, eles já votaram outro dia, inclusive, na questão lá da na questão da configuração dos ministérios. Sim. Do governo.
Tal, reorganização, né? da Esplanada.
Exato. Então, veja, essa votação, ela condena, ela carimba o ex-presidente Jair Bolsonaro de irrelevante. Ninguém mais... Quer dizer, não, veja, não existe mais praticamente no mundo, no mundo político alguém que... vá seguir o ex-presidente. Quer dizer, então, hoje, o governador Tarcísio, ele se coloca como uma liderança importante e há uma tendência desse segmento, à direita, de seguir a liderança dele. Não há por que se manter, por exemplo, fiel a um ex-presidente inelegível, que tem pouco protagonismo no parlamento e que tende a cada vez mais ter a sua liderança murchando.
Fala, Gani.
O Piperno, não sei se é irrelevante. De fato, como eu falei, ele perdeu nessa, mas houve um racha na direita. Apoiadores do Bolsonaro, com bastante influência nas redes sociais, começaram aí um processo de críticas bastante abertas ao governador Tarcísio e aí uma migração para o Zema. O Zema vem agora assumindo essa liderança e o herdeiro do Bolsonaro. É verdade que ele não foi ministro do Bolsonaro, o Tarcísio tem uma relação muito mais próxima, inclusive uma relação de amizade. Mas se o Bolsonaro der o aval para o Zema, ele transfere os votos para o Zema e a gente sabe que ele tem essa capacidade de transferência de votos.
Ainda nessa edição do 3 em 1, a gente vai falar dos encontros que Zema vem fazendo ao longo desta semana, já de olho lá na corrida de 2026. E você, Gustavo Segre, enxerga uma derrota para Jair Bolsonaro e seus aliados neste caso aí?
Nesse ponto, sim. Mas na política você não pode subestimar a ninguém, absolutamente ninguém.
E há um carimbo de irrelevante para Bolsonaro, como contou aqui o Fábio Piperno?
Não consideraria irrelevante. Considero que nessa posição, nessa pauta, ele não foi bem sucedido. Mas também tem que ver uma questão que acho importante para a sociedade. A oposição não necessariamente é oposição pelo fato de ser oposição. Isso quer dizer, como o governo propõe alguma coisa, eu sou oposição, vou votar contra. O objetivo da questão legislativa, Congresso em geral, Senado e Câmara de Deputados, é buscar a melhor forma de vida da população. E se para isso tem que votar com o governo, se essa proposta for boa, eu não vejo nada errado. Ou seja, não tem que existir uma oposição pelo fato de como eu não sou governo, vou te atrapalhar.
Mas acho que não aconteceu isso nesse caso do PL.
Não,
o PL fez oposição porque entendeu que o projeto não era bom mesmo e não porque ele quis simplesmente ir contra o governo.
Mas 20 entenderam que era bom.
Sim, mas eu estou falando dos outros que não entenderam, então, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro, que nem votou porque também não faz parte ali.
Tá, no caso de Jair Bolsonaro, me parece que ele tomou essa posição de como somos oposição, temos que votar contra.
Tá.
20 pessoas, 22 pessoas falaram... Não é bem assim. Eu acho que isso pode ser legal, pode ser melhorado. E tem uma questão que é importante. Muitas vezes a gente busca o ótimo que é inimigo do bom, né? Então falamos, a reforma tributária. O país está precisando, era muito complexo, é uma situação muito desgastante e com uma carga administrativa para as empresas muito alta. Isso, em teoria, deveria diminuir o custo, melhora a produtividade das empresas. Claro, precisamos ver a letra miúda, mas... O fato do PL em si ter essa questão de ordem do presidente, que foi de alto risco, dizendo nós vamos votar contra. 20 votaram a favor da reforma, mostra que nesse ponto em particular o Bolsonaro perdeu, mas aí tem outro desafio maior ainda, que o PL só tem Bolsonaro, porque o Sema não é do PL e Tarcísio também não é do PL. Então, sim, como é que fica?
Novo, no caso do Zema, Republicanos, no caso de Tarcísio de Freitas. E falando sobre Tarcísio de Freitas, o presidente da Câmara, Arthur Lira, conseguiu fazer aquela ligação lá para o Jair Bolsonaro. Vocês se lembram que ontem ele contou, numa entrevista ao vivo ali, numa coletiva, que ele mandou uma mensagem, não recebeu resposta, mas enfim, ele contou que depois ele conseguiu falar com Jair Bolsonaro e, inclusive, defendeu Tarcísio de Freitas por conta daquele desentendimento que Tarcísio teve com Jair Bolsonaro, por conta de Tarcísio mudar sua posição e passar a aprovar a reforma tributária lá naquela reunião do PL. Vamos acompanhar então o que conta Arthur Lira, presidente da Câmara.
Falei com ele ontem, eu liguei para ele, mandei uma mensagem, eu liguei para ele colocando justamente, sem fazer nenhum juízo de valor, nem pedindo posicionamentos, que essa reforma nasceu no governo dele, que essa reforma foi tocada dentro do Congresso Nacional e que ela era do Brasil. Mais nada do que isso, conversamos rapidamente e fiz a ele uma observação de que o governador Tarcísio foi muito correto com o tratamento da PEC e que é um amigo que precisa ser, acima de tudo, preservado.
Arthur Lira dizendo, então, que Tarcísio de Freitas é um amigo a ser preservado. Concorda com ele, Alan Gani?
Olha, o que eu acho que ele está querendo fazer em relação ao Tarcísio é que o Tarcísio e tanto o Arthur Lira também, eles tiveram um papel fundamental na aprovação da reforma. Talvez sem a posição, a mudança de posição, melhor dizendo, do governador Tarcísio, não seria possível a aprovação da reforma. Justamente quando ele muda a posição é que o Arthur Lira resolve tratorar e tem essa votação acachapante aí em dois turnos em um único dia. Então, dado este apoio do governador Tarcísio, eu acredito que ele está querendo preservar a figura dele, porque ele foi fundamental. Não existiria reforma tributária sem Arthur Lira e sem também o governador Tarcísio.
Bom, inclusive havia, né, uma previsão de reunião para esta tarde, a gente está confirmando se de fato ela já começou, uma reunião fechada entre Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro. Será que é algo para colocar panos quentes, para lavar a roupinha suja ali e deixar isso para o passado? Pelo menos foi o que disse os aliados de Tarcísio de Freitas, hein, Gustavo Segre?
O cachimbo da paz. tem que fumar o cachimbo da paz. Tem uma coisa que sempre na política é muito importante. E antes de começar o programa, conversávamos com o Piperno sobre isso. Quando você avalia um político, você pode supor que ele está já na retirada da política. E aí termina como vice-presidente. Falamos especificamente do Alckmin, né? Que não, perdeu não sei quantas eleições.
Duas para prefeito e duas para presidente.
E você vê hoje que é, de alguma forma, sai o nosso presidente viajante e ele assume como presidente com uma forma muito discreta, mas presidente em exercício quando o cargo assim contrapõe. Mas eu gostaria de colocar uma observação nesse momento político do Brasil.
Claro.
E é, nessa reforma, o nome que praticamente não foi mencionado é o Lula.
Exatamente.
Ninguém falou do presidente Lula nessa reforma em particular.
O próprio Lula falou com pouca profundidade sobre a reforma tributária nas várias entrevistas ou em várias questões que fizeram para ele sobre esse assunto. Ele falava, é importante ser aprovada, isso, mas ele não se alongava, ele não se aprofundava no assunto. O que, que isso indica para você, Segre?
Na teoria é, eu não quero que essa reforma seja minha, porque aí pode gerar, inclusive, essa oposição pela oposição em si. Teve um crescimento em termos do Congresso, fundamentalmente, Lira, Pacheco, agora, mas tem outro ausente nesse momento político do Brasil, o STF. Cadê o STF? Sumiu o STF.
Calma, calma.
Sumiu o STF. Então nós temos um momento que é legislativo. Não tem um protagonismo nem do presidente Lula e o STF está repousando, está descansando. É melhor ter calma, pelas dúvidas, mas nesse momento em si, a prioridade e o protagonismo é do Congresso.
Ô Fábio Piperno, agora nessa ligação que Lira diz que fez para Jair Bolsonaro, ele tenta afagar Jair Bolsonaro para tentar fazer com que ele mude de posição. Então assim, olha, essa discussão começou no teu governo, isso aí começou com você. O que, que isso expõe sobre relação de Lira com Bolsonaro e mais ainda sobre o comportamento de Jair Bolsonaro em determinados assuntos?
Ele liga para um político que vai se tornando irrelevante, porque a liderança do Jair Bolsonaro em relação a essas grandes questões nacionais vai significar absolutamente nada.
Mas se ele é tão irrelevante assim, então por que, então, que o presidente da Câmara porque... que conduz a reforma ligou justamente para ele?
Primeiro, era um presidente da Câmara muito ligado a ele, vestiu camisa amarela muitas Sim. e muitas vezes. Segundo, é também uma forma de dizer, poupe o governador Tarcísio. O governador Tarcísio, ele, veja, nos próximos anos, o grande embate vai ser o Haddad de um lado, e o Haddad ganha muito com essa reforma, ele trabalhou muito nessa reforma, Bernardo Api e tal, o Haddad foi articulador político também, ele negociou com o Lira, ele negociou diretamente lá com deputados e tal, ele fez o que os articuladores políticos do Lula não foram capazes de fazer, e ele, Haddad, é capaz, ele está passando todas as pautas econômicas. Então, o grande embate vai ser, daqui a pouco, 2026 ou 2030, Haddad versus Tarcísio. E é um bom embate. É um bom embate porque vai ser menos odioso e vai ser muito mais propositivo. Aliás, não custa nada a gente lembrar da relação muito afável dos dois, até mesmo nos debates aí da campanha para governo de São Paulo. Os dois lá debatendo e tal, chegaram a se abraçar, um pedir desculpa para o outro.
Quer dizer, muito... um passaria a faixa para o outro, né, caso tivesse uma sucessão.
Assim, está muito claro que o nome do PT pós-Lula é o Haddad. O nome da direita mais forte é o Tarcísio. Só que é importante esse tipo de movimento que o Lira faz e que outros atores de direita fazem, porque o Tarcísio só vai se tornar viável se ele não passar pelo processo de esvaziamento uhum. que o Dória enfrentou. O Dória foi eleito com base no voto Bolsonaro. E 6 meses depois ele estava batendo de frente com o presidente Bolsonaro.
Piperno, mas é aí mesmo que está a força e é por isso que o Bolsonaro ainda não é irrelevante. Se a gente acompanhar hoje nas redes sociais, já tem uma fritura do governador Tarcísio.
Não, eu concordo parcialmente com você. Veja, Alan, do ponto de vista eleitoral, o Bolsonaro ainda é uma figura importante. Do ponto de vista de... decisor, influenciador, por exemplo, em Brasília, zero. Ninguém mais vai seguir a liderança dele. Agora, o Tarcísio não pode dar as costas para esse eleitor bolsonarista, porque ele é cria disso. Se o Tarcísio der as costas para esse eleitor bolsonarista, o que, que vai restar não, a ele?
É, exatamente. Esse é o desafio.
Esse é o ponto.
Esse é o ponto. Esse é o grande desafio agora do Tarcísio. Quer dizer, de um lado, ele agrada setores da sociedade com a aprovação da reforma tributária, Perfeito. Mas do outro lado, ele vai perder muita gente que era ligada ao Bolsonaro.
Fala, Segrécia, você também levantou a mão.
Levantei a mão por uma questão de... Hoje nós temos uma esquerda mais hacia o comunismo... E eu repito, sim, claro. O presidente Lula sente orgulho de ser chamado comunista. Eu estive no Foro de São Paulo, sei o que eles estão
planeando. Diz que é melhor chamar de comunista do que de fascista e nazista.
Mas o fascismo e o comunismo são muito próximos quando a gente avalia as questões declaratórias. Mas quando você perde hoje essa irrelevância que Piperno menciona do presidente Bolsonaro... tem a ver estritamente com a inelegibilidade dele. Se ele não estivesse inelegível, eu não vejo que ele esteja irrelevante. Claramente, na política, buscam-se lideranças. Não tendo a possibilidade da liderança do Bolsonaro, os apoiadores, os eleitores, têm que buscar algum outro que os represente. No hipotético caso futuro de um Haddad do lado esquerda, que não representa o eleitor da esquerda, não representa, até por uma questão acadêmica, não representa. E, pelo outro lado, um Zema ou um Tarcísio, que não representam a extrema-direita tão radicalizada quanto o Bolsonaro, pode ser, inclusive, favorável ao debate. Porque hoje você, dentro do eleitor, você tem aquele que vota à esquerda porque gosta. Tem aquele que vota o Bolsonaro à direita porque gosta. Mas, no meio, tem um monte de gente que vota um porque não gosta do outro.
Eu voto por rejeição.
E aí no meio é uma questão muito importante até para pacificar essa questão de esquerda e direita, sem ter um pseudo comunista de um lado, com todo respeito pelo comunismo e pelo presidente Lula, foi fala dele, não minha, e pelo outro lado uma pessoa que buscava mais esse extremo à direita como Bolsonaro.
Mas segredo, eu vejo que o Fernando Haddad, ele representa o eleitor à esquerda, mas não daquela velha esquerda sindical, mas de uma esquerda progressista de banho tomado, se assemelhando ao Partido Democrata nos Estados Unidos ou à esquerda europeia, social-democracia, essa esquerda mais moderninha, e ele vem aí se tornando aí um futuro presidencial.
Eu tenho uma dúvida, desculpa. Como é o do banho tomado?
É, eu também.
É uma esquerda mais limpinha, perfumada, não é aquela esquerda, a velha esquerda, é uma nova esquerda, new left, é uma esquerda...
Não explica que fica pior.
Só para a gente arrematar, existiria algum tipo de esquerda que não seja perfumada ou limpa?
É uma expressão.
Toma banho, né?
Eu entendi.
Não, toma banho, né?
Entendi o que o
Aqui o debate funciona
dizer.
Assim, gente. Falou, veja, a gente vai jogar na roda.
O Haddad já foi o candidato do Lula em 2018, fez 45% no segundo turno, mesmo sendo, naquele momento, relativamente desconhecido. Hoje, o Haddad 2023, ele é maior que o Haddad 2018. E o Haddad 2026 vai ser maior que o Haddad 2023. Até porque os indicadores econômicos são bons e tal. Enfim, o Lula em 2026... A não ser que aconteça algum desastre, ele seria um candidato imbatível. E aí que vem a variável Tarcísio. Se o Lula for candidato em 2026, muito provavelmente o Tarcísio vai ser candidato à reeleição. Se o Lula falar, olha, eu já estou velho, não tenho saúde para isso e tal, não sei o que, vai o Haddad, aí o Tarcísio entra. O Haddad, ele consegue brigar, o Tarcísio consegue brigar com o Haddad, ele não conseguiria brigar com o Lula.
Vamos lá, só para a gente rematar, Segre, vai.
Voltei a coçar a cabeça
depois
de muito tempo.
A gente está vivendo lá em 2026, vai fazer uns 10 minutos já.
É, mas sabe qual é a questão? Eu acho que se mesmo Lula sendo candidato, que já estará com uma idade para pensar na sua aposentadoria, o Tarcísio pode pegar uma questão daquele mais centro, não tanto à esquerda. Me parece muito mais competitivo, inclusive, um Tarcísio contra o Lula que um Bolsonaro contra o Lula, porque aí abre os polos. Não sei, para pensar.
Tem tweet do Ricardo Salles com palavrões hoje, inclusive, leiam. Quer dizer, não ficou para trás, não. Isso marca, sim, um ponto de ruptura. Podem tentar aí algum curativo para isso aí, algum paliativo, mas houve sim uma ruptura.
Quem aqui queria ser mosquito para acompanhar essa
reunião? Nossa!
Todo mundo levanta
sim,
a mão.
Sim, claro.
Vamos falar agora de declarações que Lula voltou a fazer em relação à Venezuela. Numa entrevista ao SBT, ele disse que os problemas políticos do país vizinho são um problema só de quem vive lá. E o presidente afirmou ainda que tem um país com mais de 200 milhões de habitantes para cuidar e, por isso, não quer priorizar a Venezuela. Além disso, ele voltou a relativizar o conceito de democracia, e aí eu abro aspas para, né, citar: cada um de nós compreende a democracia do jeito que a gente quer. Aqui no Brasil eu vejo a democracia de um jeito e eu a enxergo. Perdão, eu a exerço. Duvido que alguém exerça a democracia com mais plenitude do que eu. Alan Gani.
Veja, o presidente Lula, ele criou um problema para ele mesmo, né?
Porque ele, do qual ele não está conseguindo sair, inclusive.
Exatamente, né? Porque a partir do momento que ele defendeu espontaneamente a Venezuela, relativizou o conceito de democracia, disse que lá não era uma ditadura, agora isso sempre vai ser perguntado para ele. E agora como é que ele vai sair dessa, né? E eu insisto num ponto que... O presidente Lula tem uma grande afinidade com Maduro e o presidente Lula, ele já disse, é um elogio me chamarem de comunista, ele tem uma simpatia por esse tipo de regime, não consegue implementar no Brasil, porque não é possível imaginar um dia que a gente já foi censurado por mostrar essa relação próxima durante as eleições entre Maduro e o presidente Lula.
Segre, a emenda tem sido pior que o soneto?
Sim, totalmente. Duas frases refletem a minha opinião sobre isso. A primeira disse: todo junto se escreve separado. E separado se escreve todo junto. É uma questão de retórica, aquela narrativa que o presidente Lula gosta de citar. Não existe uma pessoa que está mais ou menos grávida. Ou está grávida ou não está grávida. a questão da democracia é exatamente igual. Ou você cumpre a democracia ou você não cumpre a democracia. Não tem uma democracia relativa, em que dependendo da tua interpretação, você está cumprindo as questões democráticas ou não está. A Venezuela não está cumprindo as questões democráticas. E o presidente Lula pode colocá-la do jeito que ele quiser, mas a realidade é única, é verdadeira e é absolutamente questionável. A Venezuela não é democracia.
Piperno.
Claro que a Venezuela não é uma democracia. O presidente Lula, esse é o grande erro do presidente Lula até aqui.
Mas você acha que ele está tentando consertar ou ele está piorando a situação ao ficar rodeando e não dizer diretamente? Agora ele coloca que o problema é de quem está na Venezuela. Mas será? E bom, parece, diante dos discursos dele, que o problema aí, é só de quem está na Venezuela?
Aí, Evandro, são duas coisas diferentes.
Então, por favor, nos explique.
Primeiro, o presidente Lula erra nesse juízo de valor, de dizer que, enfim, é uma democracia.
A minha democracia entende, é diferente da dele.
A minha é diferente. Enfim, o apoio que ele deu ao Maduro, elas, mais do que aquilo que o presidente Lula disse nos últimos dias, vale a imagem da recepção oferecida ao presidente Maduro, ao ditador Maduro. Então, aí é o grande erro. O fato do presidente dizer que o regime político da Venezuela é problema dos venezuelanos, aí é correto. A Venezuela que resolva. A China que resolva, a Guatemala, Salvador, a Nicarágua, sei lá, os Estados Unidos, cada um, ninguém tem o direito de intervir no país do outro. Então, aí, de fato, ele tem razão. Agora, ele tem que reconhecer que aquilo é uma ditadura. E veja, o presidente Lula, isso é uma coisa interessante. São 6 meses e alguns dias de governo, 6 meses e uma semana de governo. O presidente Lula tem conseguido aprovar todas as pautas econômicas. O presidente Lula vai bem na questão ambiental. Ele circula pelo mundo de hoje.
Enfim. A gente teve recorde de queimadas agora.
E a gente teve 33% a menos no saldo semestral.
Mas não dá para dizer também que os resultados são só positivos.
Não, mas os resultados... E também não é só por isso que se mede a questão ambiental. Claro. Até porque trouxe a COP para cá, houve a reinserção do Brasil em relação a isso. O Brasil está recebendo dinheiro para o Fundo Amazônia, enfim.
Mas queimando para burro floresta, né?
Menos do que se queimava antes. Menos.
Você sabe qual foi o ano que foi recorde queimado? Eu levantei esse dado. Bota lá, INPE, né?
Menos do
que sabe queimava. 2010 foi o recorde. Sabe qual foi o ano com menos queimadas? 2022.
O quê?
Oh! Não, tô te falando! Bota um Google aí, INPE, 1500 e alguma coisa. Isso. Tô te falando, eu vou trazer esse dado.
Vai checar queimada. Dados e colocar aqui pra vocês.
Tá aqui, eu trouxe isso aqui, ô Piperno. Bota lá, INPE.
Se devastou agora, se devastou nesse semestre já. 33% a menos do que. Igual o período do ano passado.
Não, 33%. Eu vou te trazer esse dado.
Mas fica assim, você está falando apenas de queimadas ou desmatamento? Ele está falando apenas de queimadas.
Desmatamento.
Então, 33% a menos. Então, veja. Então, ele tem muitos êxitos. E o que tem para criticar isso? Ele está dando de bandeja isso. Ou seja, a Bolsolândia vai conseguir criticar, por exemplo, a economia? É claro que não. Uai. Qual é o indicador econômico que piorou, Bolsolândia? Não tem. Então, veja, ele está dando esse prato de graça para a oposição.
Segre.
Quando a gente relativiza a questão da ditadura, é um risco, é um perigo do ponto de vista democrático. Porque precisamente pelo fato de ser uma ditadura, é que a sociedade que vive nesse país, nesse caso a Venezuela, não consegue sair dela. Não é um problema daqueles que moram na Venezuela e pode ser um probleminha para a gente que não mora na Venezuela, porque muitas vezes eles, precisamente por se tratar de uma ditadura, cortando os direitos eleitorais da Marina Corina, da Maria Corina, tirando outros, Capriles e outros dentro do páreo, aconteceu a mesma coisa na Nicarágua, são questões que dependem da ajuda internacional para que esse país que vive numa ditadura não continua estando numa ditadura. Então, não podemos minimizar essa questão dizendo o problema é dos venezuelanos. Não, haja 33% da população praticamente teve que fugir pelo fato de ser uma ditadura. E não conheço lugar no mundo em que alguém que mora numa democracia queira migrar para uma ditadura. Sempre ao contrário. em questões do Lula, ele se coloca numa situação crítica, porque quando você não critica a ditadura, pode acontecer duas coisas. Ou você não enxerga que esse país é uma ditadura, ou você não tem problema de que o teu país também seja, e disfarça de outra forma. Então, cuidado com essas afirmações, porque são questões muito perigosas.
Pessoal, estamos todos unidos aí nas plataformas e eu quero aproveitar, inclusive, para jogar o próximo assunto do nosso cardápio e fazer um compromisso com você aqui também de trazer todos esses números relacionados ao desmatamento e às queimadas no começo da semana que vem para a gente debater e, mais do que isso, para fazer as comparações e trazer os dados corretamente para que todos possam ver e para qualificar também o debate dos nossos comentaristas, como sempre fazemos aqui. Compromisso feito, beleza? Para a gente poder trazer os números corretos e não restar nenhuma dúvida sobre desmatamento, em quanto que teve mais, se foi Jair Bolsonaro, se é queimada, se não é, essa queimada está maior agora do que lá atrás, quando foi o maior nível, enfim, a gente vai trazer tudo isso para você. Agora, ontem, o governo chegou a afirmar que Daniela Carneiro permaneceria à frente do Ministério do Turismo. Mas o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, voltou a dizer que ela será substituída por Celso Sabino. Aí, durante o dia, o governo chegou a mudar a versão sobre a situação no turismo três vezes. Por enquanto, só o Ministério do Turismo deve passar por mudanças. O que isso indica para vocês, hein, Fábio Piperno? Três vezes de mudança. Não, ela fica. Não, ela sai. Não, ela fica. Não, ela sai. Não, ela fica. Não, ela sai.
Eu nunca vi na história da República uma queda demorar tanto tempo assim. Todo mundo sabia que ela ia cair. Mas a questão é o quando, né? Esse quando demorou muito, né? Aliás, ela oficialmente ainda não caiu, né? É óbvio que o ministério dela entrou nessas barganhas políticas. Ela era uma ministra, teoricamente, do União Brasil, mas ela saiu do partido, era da corda do presidente, que tinha lá um compromisso com o Vaguinho. O Vaguinho planeja eleger 5 prefeitos ano que vem ali na Baixada Fluminense. É uma liderança regional, mas ela agora vai sair. Esse ministério vai para o União Brasil, vai receber compensações, é verdade. E o curioso dessa história toda é que ela vai ser a primeira ministra do governo que cai fora os militares, né? Caiu o GSI, caiu do Exército, mas tirando os militares, essa vai ser a primeira baixa no governo, a primeira troca no governo, e acho até que demorou muito.
Segre, houve algum tipo de ruído também entre Lula e Padilha, porque um fala que ela permanece, o outro vai lá e fala, não, o Celso Sabino já está pisando na sala do ministro já.
É engraçado quando na política alguém fala, não, esse ministro fica. E alguém dá a garantia de que ele fica, tem a certeza que ele sai. O que não sabemos é quando ele sai, mas sai. Então, o ponto aí é, primeiro, uma negociação interna para ver como fica posicionado, muito provavelmente a partir da reforma tributária, não sei, uma presunção, mas só para complementar e não deixar... enfim, esse vácuo, sobretudo para a nossa audiência, em todas as boas colocações que o Piperno fez em relação ao governo. Com a quantidade de emendas que foram liberadas, eu acho que saía qualquer coisa que seja possível. Porque soltaram grana pra caramba, né?
Uai, mas o orçamento secreto lá e tal, né? Ele, inclusive, destinou 20 bilhões de reais no mesmo período, né? Até o meio,
Não, é outro.
Até o meio do ano, as emendas. Aí. Bem mais.
Vai ter indicador econômico que piorou. Você pega do ponto de vista fiscal, o último dado fiscal piorou. Dívida PIB aumentou. A previsão era ter superávit primário, veio um baita déficit.
Bom, o ano não acabou ainda em relação a isso, né? O fiscal.
Tá forte hoje. Sobre a troca de ministros, hein, Gani?
Sobre a troca de ministros.
O que aconteceu com Daniela Carneiro?
Música do Durval Lelis, do Tá Quente, Tá Frio, né? A dança da manivela, toda hora você não sabe, né? Tá quente, tá frio, enfim. Aliás, eu lembrei. Da música.
Não, hoje
eu tô musical.
Não, você tá musical. Hoje você tá com um repertório assim.
Vamos cantar
assim,
depois.
Fantástico.
Fantástico. Não,
o cantor é você.
É, que é Ninguém é de Ferro, do Wesley Safadão.
Meu Deus
ao Arthur Lira, que ninguém é de ferro. Claro, que era um cruzeiro, né? Isso. Ninguém é de ferro, afinal de contas, né? Então a gente muda a regra. Mas voltando à questão da ministra do Turismo, ela sai. Agora, ela vai sair com algum bônus. Qual que vai ser esse bônus, né? O Vaguinho, né, onde ele é prefeito, em Belfort Roxo, tem eleições o ano que vem, eleições municipais, ele vai receber ali, a cidade dele recebe provavelmente um hospital e um instituto educacional. A gente sabe que isso, em ano eleitoral, pesa muito. Então é uma saída honrosa para ela.
Agora, Fábio Piperno, a gente tem visto uma movimentação e também uma espera de vários partidos como União Brasil, PP, para uma mini reforma ministerial. Gente de olho, por exemplo, no Ministério do Desenvolvimento, no Ministério do Esporte. Você acredita que, de fato, Lula agora deva conduzir uma mini reforma para atender a esses partidos diante, inclusive, da aprovação da reforma tributária e de outros temas que já estão numa pauta engatilhada, talvez não para agora, mas para agosto, como o arcabouço fiscal e também o PL do CARF?
Eles que não esperem tanto assim, né?
Ah, é?
Veja, até a Daniela, que não é lá uma ministra de primeira linha, demorou para cair. É óbvio que alguma concessão o governo vai fazer. Agora, o governo também já estabeleceu canais, pontes aí com vários partidos, e a negociação nem sempre vai por esse caminho de troca de ministério. Até aqui resistiu bastante.
Segredo.
Me faz lembrar na época da, não sei se é O ou A, DOT, aquele dinheiro que colocava.
DOT.
Desculpa aí, gente. São falhas do idioma. Em que caçava-se por amor. Não, por amor não. Melhor era se tinha dinheiro para colocar DOT para passar para o pai da namorada, no caso. A política está sendo muito disso. Dependendo do dinheiro que isso, da DOT ou DOT que tem, que aprova, dependendo do ministério que me dá. Ou seja, acabou o amor, agora é tudo capitalismo.
E deixa eu aproveitar que a gente está falando dessa situação e que acabamos lembrando de reforma tributária novamente. A gente estava discutindo aqui as menções positivas e negativas em relação aos protagonistas da reforma tributária, seja para o lado dela, seja para a oposição. E aí o Felipe Nunes da Quest me mandou aqui uma pesquisa que ele fez com um levantamento em todas as redes sociais. E em número de menções positivas, o que mais domina é Fernando Haddad, com 78%, seguido de Lira, com 63%, Lula com 58. Aí o Tarcísio de Freitas, diante desse embate, ele ficou ali no meio a meio, em cima do muro. Está com 49% de positiva, mais de 51% de negativa. Tem muito a ver com o que o Gani falou do quanto o movimento dos bolsonaristas nas redes sociais acabaram implicando nessa avaliação de Tarcísio. E Bolsonaro com 20% positivo, 29%, 71% de menções negativas, só para a gente arrematar e trazer para você também um pouco dessa temperatura das redes sociais em relação a esse tema da reforma tributária. Agora, quero trazer um outro assunto que, inclusive, me chamou bastante a atenção. O governo encerrou hoje o programa de desconto para carros populares de até R$120 mil. Os 800 milhões disponibilizados em incentivos foram esgotados. E aí, sabe quantos veículos foram vendidos com esse saldo? 125 mil. Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, é uma comemoração, é um sucesso o programa. E segundo ele, o Brasil teve 27 mil emplacamentos só no dia 30 de junho, terceiro melhor resultado da história do setor. O que a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores diz, e eu quero que o pessoal coloque aí para mim para eu trazer, informou que a queda de 17% na produção de carros em junho foi estratégica para equilibrar os estoques das montadoras. E disse que a retração da produção ainda não reflete os resultados do programa que começaram a aparecer na última semana. Quero entender de vocês se 120 mil veículos vendidos aí podem ser considerados um sucesso de programa, Gustavo Segre.
Quando você solta dinheiro, qualquer coisa vai ser um sucesso. Está incentivando artificialmente determinado setor em determinado momento.
Mas houve muito auê para pouco o quê?
Lógico, claro que teve. E aí tem outra questão. Aquele que está nos olhando, assistindo, fala, peraí, não entendo a lógica. Teve um sucesso fantástico de venda de carros. Quando eu assistindo 3 em 1, semana passada, e essa semana, eu lembro que falaram que a Volkswagen parou a produção, a General Motors parou a produção. Então você fala, pera, tem alguma coisa aí que não está batendo. Da mesma maneira, estamos tendo um crescimento fantástico da economia, mas começa a ter um aumento do índice de desemprego. Então você não bate. A ideia, tem alguma coisa aí que não está batendo. De qualquer maneira, quando você avalia essas questões em que artificialmente o Estado, o governo, coloca recursos em um determinado setor, vai ter outros que vão querer a mesma coisa. E aí começa a se complicar a liberdade de mercado. E isso é perigoso. Se o governo acha que isso foi um sucesso, quem sou eu para falar que está errado?
É um sucesso, Fábio Piperno, no teu ponto de vista?
Aliás, primeiro eu queria dizer que eu sou fã das pesquisas aí da General Quest, né? Enfim, um abraço ao Felipe. O, Você quer usar uma palavra artificialmente. E tem toda a razão em relação a isso. Veja, é fácil. É claro que o governo vai comemorar a indústria também, dizer que o programa foi um sucesso. Qualquer produto que você resolva vender com desconto, ele vai vender mais.
É claro.
Você, né, enfim, não precisa ser nenhum gênio para captar isso aí. Então...
Mas será que as pessoas imaginaram que seria muito mais pelo volume de dinheiro? E aí quando elas veem 120 mil veículos no âmbito do Brasil...
Mas esgotou o dinheiro, né? Esgotou lá. Exatamente. Um bilhão e meio que deixaram. Só que isso aí acabou rápido. Então, desse ponto de vista, foi um sucesso. Ah, eu coloquei um bilhão e meio em subsídio, vamos ver, enfim, vamos ver se o consumidor esgota isso. Esgotou, fácil. A questão é que, eu disse aqui outro dia, é um programa insuficiente, isso é uma gota no... Uma gota lá no oceano. Isso não deve ser repetido em setor algum. Então, é um exemplo para não ser repetido. Ah, uma coisa emergencial.
Tem concordância aqui nesse momento.
Então, veja, do ponto de vista de o uso até o último real, então perfeito. Ah, um sucesso, todo mundo usou o programa. Quer dizer, enfim, a gente entregou até o último centavo. É verdade. A gente vendeu mais carros? É verdade. Resolveu o problema da indústria? Não. Veja, as duas notícias mais relevantes da indústria automobilística nesses últimos dias são o investimento da montadora chinesa na Bahia de 3 bilhões de reais para produção de carro elétrico e a própria Volkswagen anunciando 1 bilhão de reais de investimento para produzir carro elétrico. Isso que foi feito agora é um paliativo.
Inclusive, Alan Gani, eu quero saber de você, e avaliando de uma forma muito criteriosa, e muito criteriosa mesmo, a frase do Piperno, tá? É como se estivesse analisando palavra por palavra. Todo mundo aproveitou esse programa, é algo muito forte, diante de um programa que acabou sendo bem curto e voltado para determinada faixa da sociedade, porque se a ideia era comprar carro popular, quem que tem condição de comprar carro popular com esse valor?
Pois é, foi muito pequeno, quer dizer, é um desconto que na verdade não foi nada popular, porque o carro continuou caro do mesmo jeito, e a gente pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Ah, 120 mil pessoas conseguiram comprar, ou apenas 120 mil pessoas, né? Então, eu concordo aí com o que o Segré e o Piperno trouxe, quer dizer, depende dessa métrica. Na hora que eu coloco o meu óculos aqui do metaverso ou tomo o chá que o Alckmin está tomando, o programa foi um sucesso, 120 mil resolveu o problema. Na hora que eu tiro o meu óculos do metaverso ou não tomo esse chá e olho os dados da realidade, os dados da Anfav e vejo que houve queda de 17% na produção, foi um fiasco.
Pessoal, quero dar dois recados para você. Primeiro que no próximo bloco a gente vai falar de encontros que Zema tem feito com partidos, inclusive alguns deles de oposição, oposição de Zema no caso, ou da situação se a gente falar do governo, por exemplo, o PT, pensando lá em 2026. E antes de sair para o break, eu quero também que você veja o que Ivan Sartori, um magistrado conhecido no país, fala sobre liberdade de expressão. Ah, é depois do break que ele vai falar? Tudo bem, então depois do break eu vou cumprir a minha promessa, porque para poder fazer uma promessa aqui eu tinha que ter combinado com as pessoas, né? E eu não combinei. Então, até já.
Você sabia que tem novidade no seu rádio? É a Jovem Pan News 76.7 FM. Mais uma frequência para você ficar bem informado. Opinião, análise e informação. Jovem Pan News 76.7 FM. A rádio que você já conhece, ainda melhor. Jovem Pan News 76.7 FM. Jornalismo independente.
União Brasil, se reuniu também com Tarcísio de Freitas, procurou por ele. Tem gente até falando numa possível chapa envolvendo os dois, e aí viriam nomes muito fortes. Agora, eu penso como é que isso funcionaria, porque nós temos dois protagonistas muito, né, intensos aí da direita. Será que eles topariam se unir lá em 2026? Como é que vocês veem essa conversinha que Romeu Zema vai tocando ali nos bastidores? Está muito cedo para pensar em 2026 ou ele quer, de fato, ser um herdeiro de Jair Bolsonaro, Alan Gani?
Então, Romeu Zema, como um bom mineiro, ou pelo menos governador de Minas Gerais, vai comendo pelas beiradas, quietinho, e ele percebeu este racha na direita e ele sendo esse herdeiro natural agora, com mais probabilidade, dos votos de Jair Bolsonaro. Ele tem uma vantagem. Ele é governador pela segunda vez, enquanto o Tarcísio, pela primeira vez. Ele poderia queimar a largada, o governador Tarcísio. Aconteceu o que aconteceu com o Dória. Isso muitas vezes pega mal. Mas peraí, você já está pensando na presidência, ainda nem terminou aqui, né, o mandato. Vamos se reeleger de novo, governador, para daí sair a presidência. Então, ele percebeu esse movimento e aí isso explica bastante coisa.
Gustavo Segre, você enxerga que Romeu Zema possa, de fato, ser um herdeiro de Jair Bolsonaro? Dá para falar com essa força e voltado para esse público que elegeu o agora ex-presidente?
Não, mas ele não me parece que possa ser o herdeiro. O Bolsonaro é muito mais à direita, a sua posição, inclusive discursiva, é diferente. O Zema é muito mais criterioso, muito mais calmo, mais ao centro. Agora, quando a gente avalia números, se tivéssemos uma fórmula presidencial, independente do lugar de cada um, Tarcísio de um lado, Zema do outro, estamos pegando o primeiro e o segundo colégio eleitoral. Do ponto de vista disso, é muito importante. Quem iria primeiro? Joga a moeda, se quiser, não tem problema. Mas uma questão é fato. Querer herdar é uma questão difícil de outra questão politicamente muito
tá
mais
muito
alta,
que é trazer também, né?
Isso. E aí é onde vem a observação muito curta. Quando eu gostei uma vez, falei, vou correr a São Silvestre. Nunca tinha me treinado. Mas eu saí com 15 quilômetros e pouco.
E aí?
E, claro. Quando você está na saída da Paulista, vem a descida da ponte. Aí é fácil.
E a subida da Brigadeira.
Aí que está o problema. Ah. E você já chega sem fôlego. Então, cuidado politicamente com sair correndo muito rápido quando a corrida ainda falta muito. E na corrida presidencial, estamos apenas a 6 meses da última assunção do governo. Calma, governador Zema. Calma, governador Tarcísio. Tem muito chão pela frente.
O que, que o chefe da Casa Civil ali do governo de Minas Gerais disse? Nosso foco foi a reforma tributária, mas obviamente no caso do Republicanos, União Brasil e PP, os encontros também serviram para falar dos rumos desse campo da direita e da centro-direita. A caminhada é longa, mas é importante que esses atores políticos estejam alinhados e construam uma unidade. Romeu Zema também conversou um pouquinho ali com o pessoal do PT. Você acha que dá para emplacar com a esquerda, inclusive, e buscar isso?
O Zema?
Foi?
Aí não, né?
Aí já é muito. Aí já está exagerando.
Aí, toda boa vontade.
Eu queria ver a sua cara.
Eu sugiro. Acho que até para a utopia tem algum limite. Mas eu sugiro o seguinte para os dois, Tarcísio e para o Zema. Voltem no tempo, estudem um pouco o que aconteceu em 2010. 2010, Serra e Aécio brigavam por essa indicação à candidatura tucana. Naquele ano, a economia do Brasil cresceu 7,5% e o Lula inventa a Dilma. Ora, com 7,5% de PIB em alta, é fácil. Em 2014, aí o Serra, ambicioso, entrou nessa gelada, ele que era um sujeito muito bem preparado e perdeu. Em 2014, a economia já estava em declínio. Aí já não podia mais ser o Serra, porque já tinha perdido. Era a vez do Aécio. Talvez se o Serra tivesse esperado mais 4 anos, e ele podia se reeleger governador de São Paulo, disputaria em 14 com condições, com chances muito maiores.
Para conselhos políticos, por favor, contrate Fábio Piperno, mas só não no horário das 5 às 6, porque ele precisa comentar aqui para a gente. Beleza?
Muito
obrigado, ótimo fim de semana.
Igualmente.
Gustavo Segre.
Vamos ficar com saudade da nossa audiência.
Opa, a gente também. Obrigado, viu, gente? E a você também que nos acompanhou ao longo de toda essa edição, o nosso agradecimento. A gente te espera na semana que vem. Ótimo fim de semana. Aproveitem ao lado das pessoas que vocês amam. Jovem Pan, jornalismo independente. Fiquem com Deus.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.